Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, começando mais uma semana e já está no ar a edição de hoje do programa Bem Viver, que é uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem está falando é a Nara Lacerda. Você vai ficar comigo pela próxima hora na nossa prosa de todo dia sobre saúde, alimentação saudável, agroecologia, cultura, educação e muito mais, tudo que a gente precisa para sair daqui bem informado. 42 autores, 42 realidades e um recado. A União da População Periférica. Você confere hoje o livro lançado em março que junta a luta por direitos de comunidades de norte a sul do país. Quebra de patente das vacinas contra a Covid. O que é isso e por que é essencial falar sobre esse tema agora? E pode separar papel e caneta, que hoje é dia de receita aqui no Bem Viver. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, no nosso site radiobrasildefato.com.br. Acesse a nossa rádio web. E se você perder a transmissão das 11, o programa vai ficar lá guardado para você ouvir a hora que quiser. Dá para ouvir até as edições anteriores. Lá no site você também vai conferir a grande rede de emissoras que estão transmitindo Bem Viver de norte a sul do país. São quase 20 rádios. Para quem gosta de podcast, nós estamos nas plataformas digitais. O Bem Viver está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Se quiser mandar um recado para a gente, o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046. Vamos junto com a gente, então. A edição de hoje do Bem Viver está só começando.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o programa começa falando de um livro recém-lançado, resultado de uma ação coletiva de movimentos populares do país inteiro. São 42 autores que trazem experiências diversas para formar uma mensagem única. Quais são as estratégias de resistência da população periférica? São mais de 400 páginas que contemplam 23 artigos escritos por lideranças de comunidades de norte a sul do Brasil, compartilhando iniciativas, angústias e desafios de combater a discriminação diária por viver numa região marginalizada dos centros urbanos. Nós estamos falando do livro Cultura Política nas Periferias, Estratégias de Resistência, lançado no final de março pela Fundação Perseu Abramo. Além do debate emergente que a obra traz, a riqueza desse material está na diversidade dos depoimentos. Os autores são muito diferentes uns dos outros. Separados por poucas páginas, você lê artigos escritos por umbandistas e logo depois evangélicos, por exemplo, que mesmo com seus pontos de divergência, os dois concordam no que precisa. O nosso repórter Daniel Giovanaz conversou com a organizadora do livro, Ana Lúcia Silva Souza, pós-doutora em Linguística aplicada pela Universidade de Brasília, para saber mais sobre essa obra e como foi o processo de construção. Nós vamos conferir esse papo agora no mosaico cultural do programa de hoje.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
De jovens candomblecistas que enfrentam intolerância religiosa até aqueles que disputam narrativas dentro do movimento negro evangélico. De pretas sapatonas periféricas que se organizam em Salvador até um coletivo de hip-hop organizado dentro da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, Santa Catarina. A diversidade de rostos, crenças, modos de vida e expressões culturais das periferias brasileiras salta aos olhos nas 414 páginas do livro Cultura Política nas Periferias, Estratégias de Resistência. A obra foi lançada no final de março pela Fundação Perseu Abramo, vinculada ao PT, Partido dos Trabalhadores. O livro está disponível na internet e reúne 23 artigos de 42 autores que expressam o olhar de sujeitos, coletivos e organizações periféricas de todas as regiões do país. Nos textos, eles compartilham iniciativas, angústias, desafios e estratégias de resistência no dia a dia. A troca de experiências, especialmente da juventude negra, em suas múltiplas expressões, é vista como resposta ao genocídio e ao silenciamento cotidiano, como ressalta Ana Lúcia Silva Souza, organizadora do material.
Na realidade, cada artigo ele é um ponto de pauta, né? Para uma agenda política, são artigos propositivos, em grande parte. É, o que se quer é que esse livro, que é de cultura, assim, seja um livro voz, né? Ouvido, né? Pelo partido, pela direção, enfim. Não é a cultura do ponto de vista eurocêntrico. É pensar essa cultura como uma forma de viver realmente, né? É, que nos permitiu estar aqui, contar essa história e fazer essa história cotidianamente. É uma cultura que coloca a gente em pé.
A capa do livro é uma montagem com fotografias em preto e branco dos rostos de cada sujeito periférico responsável pela produção dos artigos.
Esses rostos, em sua maioria negros e negras, né? Eles espelham a periferia, porque a periferia é, né, esse não esse lugar de território, mas esse espaço, né, onde as pessoas negras, elas não somente resistem no sentido dessa força e de empurrar as opressões. O trabalho com esse conceito de reexistência é pensar essa invenção, né, de práticas, de ações e de cultura a partir da própria cultura, né, a partir do que a gente faz, a partir do que a gente aprende, a partir do que a gente ensina.
O livro Cultura Política nas Periferias, Estratégias de Reexistência, foi lançado pelo selo Reconexão Periferias, projeto que nasceu de uma resolução do 6º Congresso do PT em 2017, logo após o golpe contra Dilma Rousseff. A avaliação era de que as conexões entre a diversidade popular e a direção do partido precisavam ser aprimoradas e intensificadas, ou seja, a participação de organizações da sociedade civil, movimentos sociais e várias formas de ativismo que florescem nas periferias do Brasil necessitavam de mais espaço e voz na formulação de programas e políticas públicas. A obra organizada por Ana Lúcia Silva Souza é o resultado de acúmulos no âmbito do tema da cultura, mas o selo Reconexões Periferias pretende também lançar nos próximos meses livros que reúnam estudos e relatos de experiências ligadas às áreas de violência e de trabalho. A produção dos textos que integram o Cultura Política nas Periferias, Estratégias de Reexistência, começaram no segundo semestre de 2019. Na época, alguns dos autores e autoras puderam se reunir presencialmente em um encontro do projeto Reconexão Periferias em São Paulo. A ideia original era que houvesse mais encontros presenciais, mas a pandemia de Covid-19 foi um obstáculo. Outra dificuldade para muitos sujeitos e coletivos periféricos foi expressar no papel seu fazer diário.
A escrita, né? Esse movimento de escrita, esse ato político, nem sempre ele foi franqueado também para a gente, né? Isso de registrar a nossa própria história com a nossa marca, com a nossa dicção, com a nossa entonação. A gente deixa de ser os que são falados, né? E nós falamos, e falamos a partir de um fazer. Então, muitas pessoas não conseguiram entregar esse artigo. É trocar o pneu com o carro andando, né? É esse fazer. Então, a gente tinha convidado muito mais pessoas, enfim, mas tem um momento que você tem que fechar a publicação, né?
Ana Lúcia Silva Souza enfatiza que o livro é o ponto de partida e não a conclusão de um projeto. O objetivo a médio prazo é estimular a prática da escrita para que mais sujeitos tenham condições de compartilhar suas experiências de reexistência, rompendo pouco a pouco com o silêncio, legado da colonização e da escravidão e imposto cotidianamente nas periferias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
A gente precisa parabenizar todo mundo envolvido nessa obra. Realmente material riquíssimo, super importante, ainda mais para esse momento. Quem quiser ter acesso à versão online do livro, que está disponibilizada grátis na internet, é só conferir a reportagem no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Você desce até o fim da página, clique em Mosaico Cultural, é a primeira matéria que aparece, lá tem todos os links, inclusive do livro. Olha, você com certeza já ouviu o termo racismo estrutural, né? Não é um conceito novo, na verdade já faz décadas que ele foi construído, mas recentemente ele ganhou força por conta dos debates e atos antirracistas importantes do ano passado. Tá longe de ser um conceito simples, mas dá para ter uma ideia boa do que se trata só pelo nome. Ele explica que o racismo está na estrutura da sociedade, não são ações isoladas, uma fala preconceituosa aqui, outra ali. Na verdade, a discriminação está presente ao longo de toda a construção do Brasil. Um ato racista não é uma coincidência, é uma cultura impregnada em cada pessoa que pratica. E tudo isso é importante para entender que combater o racismo também não pode ser uma ação isolada, só uma política pública. Tudo tem que ser em conjunto, atuando em diferentes setores. O conceito é importante também para explicar a forma que o racismo atinge as pessoas no geral. Os casos de discriminação que mais repercutem são os que envolvem violência física, mas a situação é muito mais complexa e às vezes vem de maneira silenciosa. A gente vai ouvir agora uma fala de uma pensadora que ajuda a explicar tudo isso por meio da psicologia. É a Maria Cristina Francisco, psicoterapeuta do Instituto Brasileiro de Biossíntese e do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. Ela também é membro do Instituto AMA, Psique e Negritude e da Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética. Maria Cristina Francisco também é autora do livro Olhos Negros Atravessaram o Mar, o Corpo Negro em Cena na Análise Corporal Bioenergética e Biossíntese. Vamos ouvir um trecho da fala dela para o jornalista Ricardo Alexino Ferreira, da Rádio USP.
Uma vez que o racismo como cultura, né, ele tem uma intenção de restringir o corpo negro em um determinado espaço, não possibilitando a ascensão, né? O corpo, naturalmente, tudo que é vida, ele tem movimento. O racismo, ele tende a restringir os movimentos da pessoa, né? Seja no sentido físico, seja no sentido existencial, impossibilitando que essa pessoa tenha oportunidades na vida, tenha ascensão, né, social. Então, essa restrição, Ricardo, do corpo, dessa restrição do movimento, ele não vai possibilitar que o corpo teve uma fluidez de movimentos. Isso vai causar, né, problemas respiratórios, problemas com pressão arterial alta, diabetes, problemas de pele, né? E outra questão também, isso no sentido físico, e tem no sentido emocional também, porque o corpo, diante dos golpes racistas que são diários, né, constantes, né, esse corpo, ele vai passar por tensões, né? É um corpo tenso, né? Um corpo que leva um cansaço constante. Então, esse psiquismo, diante desse sofrimento, né, dessa ameaça psíquica intensa, né, ele vai buscar uma solução. Né? Então ele vai entrar em conflito. Então, no sentido do psiquismo, a pessoa também pode se levar a um adoecimento, né? Pode gerar depressão ou pode levar a um adoecimento emocional mais grave, outros tipos de neuroses também, dependendo do caso, pode até psicotizar.
Ano passado, o Brasil, de fato, entrevistou outro especialista desse mesmo instituto de pesquisa, o AMA, Psique e Negritude. Na ocasião, o psicólogo Marcos Amaral usou a seguinte metáfora: o racismo age com tentáculos, para explicar como ele está em diferentes momentos da vida da pessoa preta. E isso tem um aspecto ainda mais perverso na infância, atingindo diretamente o desenvolvimento das crianças. Vamos abrir aspas para ele. Nas palavras de Marcos, abre aspas: o racismo é um impedimento de descansar, de brincar. A criança perde a possibilidade de fantasia. É importante, do ponto de vista do desenvolvimento, que a criança possa imaginar, fantasiar, criar histórias. De que modo você vai se permitir imaginar, criar fantasias, quando precisa viver num estado de alerta constante? O maior impacto, do ponto de vista da saúde mental, é a impossibilidade de construir projetos de futuro. É muito cruel a juventude ser ceifada da possibilidade de sonhar. Fecha aspas. Mais didático é impossível, né? Você confere a reportagem completa no nosso site brasildefato.com.br. No campo de busca, ali no canto superior direito da página, você digita racismo e infância, que vai achar fácil a matéria.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Nós vamos agora trazer as atualizações dos números da pandemia no Brasil. Para isso, a gente vai chamar a nossa repórter Catarina Barbosa, que está de volta depois de uma semana de folga. Ela vai participar agora do quadro direto da redação. Tudo bem, Catarina? Espero que você tenha conseguido descansar. Quais são as informações para essa segunda-feira?
Olá, Nara. Pois é. Eu aproveitei a última semana para descansar e também brincar bastante com meu filho de 4 anos. Infelizmente, eu retorno, mas não com boas notícias. O Brasil registrou o maior número de mortes para um domingo e chegou à marca de 353.137 óbitos em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, divulgado às 18 horas do último domingo. Foram exatamente 1.803 mortes entre as 18 horas de sábado e 18 horas de domingo. Até então, o número de óbitos mais alto divulgado para esse dia da semana foi de 1.656 mortes no dia 28 de março. Os dados também apontam 37.017 novos infectados pela doença. Vale lembrar, Nara, que há mais de um mês estamos registrando, em média, um terço de todos os óbitos por coronavírus no mundo, o que nos torna o epicentro da doença. Além disso, na semana de 4 a 10 de abril, tivemos a maior quantidade de mortes desde que o primeiro caso da Covid-19 foi confirmado aqui no Brasil. Foram 21.141 mortes. A média móvel também cresce em curva ascendente desde o dia 5 de abril. Lembrando, Nara, que para obter o dado de média móvel, é preciso somar o número de casos ou mortes do dia com os dos 6 dias anteriores. E para encontrar a tendência, é preciso calcular a variação percentual das médias móveis em um intervalo de 14 dias. Se o número for de até 15%, é considerado estável. Se for acima de 15%, positivo, está em crescimento. E se for mais de 15%, negativo, está em queda. Comparado à média de 14 dias atrás, a variação foi de 17% positivo, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. E além de conviver com novas variantes do vírus, mais letais e mais transmissíveis, sofremos com atraso na vacinação. Somente 3,3% da população recebeu as duas doses do imunizante. Lembrando ainda que na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar omissões do governo de Jair Bolsonaro diante da pandemia. E agora uma notícia boa, Nara. O estudo final do Instituto Butantan indica que a eficácia da Coronavac é maior do que nos resultados iniciais divulgados entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Segundo o artigo científico encaminhado para a revista científica Lancet, a eficácia mínima para os casos sintomáticos da Covid-19 atingiu 50,7%. Antes, esse número era de 50,38%. E os resultados também apontaram que para casos que precisam de assistência médica, a eficácia da vacina variou entre 83,7% e 100%. Quando o estudo preliminar indicava entre 78% e 100%. Além disso, o estudo mostra que a Coronavac se mostrou eficaz na proteção contra as variantes brasileiras P1 e P2 do vírus SARS-CoV-2, por se tratar de uma vacina feita a partir do vírus inativado. O estudo foi feito pelo Instituto Butantan, que produz a vacina em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina Barbosa, nossa repórter do Brasil de Fato, que volta com a gente amanhã para mais informações sobre a Covid. Nós vamos seguir falando sobre a pandemia agora aqui no programa. Como você sabe, segunda-feira é dia do quadro A Covid-19 na Semana, parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Na edição de hoje, quem conversou com a gente foi o médico de família e comunidade Aristóteles Cardona. O assunto foi basicamente a quebra da patente das vacinas. Você já ouviu esse termo antes? Está por dentro do assunto? Esse conceito é muito utilizado, especialmente na medicina, é uma ferramenta para tornar um conhecimento intelectual privado em domínio público. Parece confuso, né? Na prática, significa democratizar a produção de um medicamento no caso de uma vacina. Cada país tem sua lei de patentes. No Brasil, por exemplo, são 20 anos que a propriedade intelectual fica exclusiva da marca criadora. Num processo de licença compulsória, que é o termo técnico para quebra de patente, esse prazo simplesmente acaba. Evidentemente que essa ferramenta não é para ser usada a qualquer momento. A lei dos registros está aí por um motivo e é importante ser cumprida. Mas em situações como essa de pandemia, a licença compulsória tem tudo para entrar em prática e a gente precisa muito dela. Para isso, não é simples. Como a gente está falando de centenas de países interessados, tudo tem que acontecer na Organização Mundial do Comércio, a OMC. A discussão da quebra da patente das vacinas contra a Covid já começou no órgão. A África do Sul e Índia são os países à frente do movimento. Historicamente, o Brasil era um aliado, mas sob o governo Bolsonaro, o posicionamento está em outro sentido contra a suspensão da patente. Essa era uma das principais bandeiras do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Agora, com a mudança no cargo, será que mudou também a posição do país? Com o apoio do Brasil, a licença vai virar uma realidade? Se é que esse apoio vai vir? E se concretizando, vai resolver o problema da vacinação no mundo? É pergunta que não acaba. Então vem comigo e com o Ari, que hoje você tira todas essas dúvidas no nosso podcast.
A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Hoje o nosso assunto aqui no podcast / boletim, a Covid-19 na semana, pode parecer um pouco complicado, coisa só para quem entende de política internacional, já que a gente vai tratar das patentes das vacinas contra a Covid. Mas olha, a nossa intenção é justamente traduzir um pouco essa questão, falar sobre o assunto de uma forma que todo mundo consiga entender, porque o tema é importantíssimo. E quem vai ajudar a gente nessa missão é o médico de família Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, entidade que está com a gente toda semana para conversar sobre os principais acontecimentos relativos à pandemia. Nós já estamos na linha com o Ari. Tudo bem, Ari? Como é que está por aí?
Oi, Nara. Tudo bem, né? Dentro do que é possível nesse contexto todo que a gente está vivendo agora.
Pois é, não está fácil. A gente precisa tirar forças de tudo o tempo inteiro, mas a gente segue porque a informação é essencial e nós não vamos deixar de falar dessa crise, não. Essa crise está presente nas casas dos brasileiros e é nossa obrigação continuar tratando dela aqui. Ari, na última semana, a questão das patentes teve muita repercussão aqui no Brasil porque o tema foi discutido no Congresso Nacional e porque houve um apelo da Organização Mundial da Saúde para que o Brasil se junte aos esforços internacionais para a suspensão das patentes da vacina. Isso quer dizer o quê? Que as farmacêuticas abririam mão dos direitos de propriedade das fórmulas dos imunizantes. Elas iam continuar fabricando, mas elas iam democratizar essas fórmulas para outros laboratórios. Isso permite que esses laboratórios, centros de pesquisa, fabriquem a vacina. É um movimento muito importante porque ele pode ampliar a produção e a gente vai ter mais doses no mundo. As nações que estão liderando as tentativas de suspensão das patentes são Índia e África do Sul, e o Brasil, que é um parceiro histórico desses dois países, se recusou a se juntar a esses esforços e, olha, foi além. Criticou a movimentação na Organização Mundial do Comércio. As duas principais justificativas do governo para essa postura até agora são: liberar as patentes vai fazer com que as empresas não tenham mais interesse em gastar dinheiro com o desenvolvimento das vacinas. E isso também não significaria que o Brasil conseguiria fabricar mais vacinas, até por falta de estrutura. É isso que o governo fala. Ari, num contexto em que já está mais do que comprovado que a gente precisa vacinar o mundo todo urgentemente para ficar livre da Covid, e em que não há vacina suficiente nem mesmo para as nações que têm dinheiro para comprar essas justificativas aí tão muito furadas, né?
Nara, realmente essas justificativas não fazem o menor sentido. Vale lembrar que essa discussão de... A gente fala muito em quebrar a patente, que é como de fato é colocado, trazido, mas na parte das vezes nem chega a ser uma quebra de fato, Nara. Fala-se de uma suspensão temporária, né? E não é a primeira vez que um debate sobre isso surge no mundo, né? A gente já enfrentou esse debate em outros momentos de crise, outros momentos críticos, né? Foi assim que, veja só você, ainda na década de 90, o Brasil foi um dos países que liderou um movimento que naquele momento não chegou a concretizar, né, essa suspensão de patente ou até mesmo a quebra, mas a movimentação política serviu, né, para chegar a um acordo com um determinado laboratório que produzia naquele momento uma importante droga no tratamento contra o HIV, Nara. E já nesse século para cá, né, quando o ministro da Saúde foi temporão, a gente teve um outro movimento mundial e que o Brasil foi liderança importante, né? Inclusive chegou, sim, nesse momento a haver a quebra, porque entendeu-se que numa situação crítica, num momento crítico, que tinha muitas pessoas morrendo, seria importante fazer isso. E não foi por conta disso que a indústria farmacêutica quebrou, não foi por conta disso que a indústria farmacêutica continuou investindo em pesquisa, ela continuou investindo, porque ela tem muitas possibilidades. Agora, uma coisa que a gente não pode tirar de mente, Nara, é que a gente vive um momento absolutamente excepcional. A gente não está vivendo um período normal, né? E aí não adianta, e aí isso não é nem ensinando, porque todo mundo desse pessoal, vou colocar assim, sabe disso. Não adianta a gente vacinar somente uma parte da população, né? Não adianta a gente continuar como a gente está agora, onde grande parte das vacinas até agora só foram para os países ricos e os países pobres ainda não receberam, ou receberam pouco, né? E aí quando se encontra numa situação, num país que além de estar nessa categoria, digamos assim, dos países em desenvolvimento, a gente está governado sob um governo que o que impera é o negacionismo, né? É de encontro a ser contra tudo que vem no combate à pandemia. Chega isso, depois de meses que o mundo está vacinando, a gente chegou a 10% da população vacinada agora. É vacinada com a primeira dose, né, Nari? Então tudo isso é muito complicado. Não é por falta de dinheiro, é importante que se diga isso. Está faltando agora porque a gente não assinou contratos meses atrás. Mas mesmo que assine agora, as vacinas vão demorar, porque tem uma lista de espera, está faltando insumo, enfim, então é um conjunto de situações que atrapalha. Agora, eu não tenho dúvidas de que esse movimento, e que infelizmente o Brasil, pela importância e pela força que tem, deveria estar na liderança como esteve em outros momentos, né, de democratizar o acesso à vacina por um período temporário. A gente não está de frente nisso, e infelizmente o Brasil não estando, o próprio movimento perde muita força, e a gente segue da forma como está, com o mundo todo, especialmente os países mais pobres, tendo muita dificuldade para vacinar, Nara.
E olha, atenção para essa informação. Ter mais doses no mundo significa diminuir a desigualdade na vacinação, como o Ari citou. A ONU alerta que hoje mais de 75% das doses estão nos países ricos. Quem concentra a maior parte do imunizante são Estados Unidos, China e nações da Europa. E a suspensão da patente é defendida por mais de 100 países do mundo. Com a troca de comando no Ministério da Saúde e no Ministério de Relações Exteriores aqui no Brasil, a OMS, Organização Mundial da Saúde, viu um espaço para tentar tratar do tema com o país, pedindo apoio. Pela primeira vez, o governo se reuniu com a OMS para tratar da pandemia. Olha, primeira vez, a gente está com mais de um ano de pandemia. E o governo ouviu do próprio presidente da entidade um pedido para que reveja essa postura. Só que menos de uma semana depois, na quarta-feira, dia 8, um projeto do Senado que prevê a suspensão das patentes foi retirado da pauta após pressão do governo com os parlamentares do tal do Centrão. Ari, isso leva a gente, infelizmente, a interpretar que o governo não está disposto a rever essa postura, apesar do apelo das nações amigas e da própria OMS, né?
É isso, Nara. Eu já não nutria nenhuma esperança de que o governo fosse mudar a sua postura, porque vai de encontro, né, vai contra tudo que o governo tem defendido, né, em sua postura de negar a pandemia, de ir contra as medidas que ajudassem no combate à pandemia. E quando a gente viu a troca do ministro, apesar de ser um ministro da área da saúde, diferente do anterior, no que tem sido central a posição do governo, a gente tem visto ele reproduzir as mesmas ideias, infelizmente. Né? Mesmo com a troca, inclusive, do ministro das Relações Exteriores, também não nutria nenhuma expectativa com relação a isso, porque, mais uma vez, ia de encontro, Nara, ia chocar, né, com a posição que o governo tem adotado no mundo, uma posição que a gente coloca aí no que é chamada a extrema-direita, na forma de pensar, na forma de se relacionar com os outros países. Então, não nutro essa expectativa. Infelizmente, essa é uma luta que deve seguir, que deve durar mais. Cada vez mais percebe-se, aumenta-se a pressão, percebe-se o quanto é importante medidas nesse sentido, mas, infelizmente, com o Brasil, não dá para esperar que o governo brasileiro tome uma postura para atuar junto, como você coloca bem, Nara, as nações amigas, né, e da própria Organização Mundial de Saúde.
Na quinta-feira teve uma audiência pública na Câmara para falar desse assunto e representantes do governo, do Instituto Butantan e da Fiocruz se posicionaram contra o projeto de lei nacional para a suspensão das patentes, por diversos motivos. O Brasil não se beneficiaria por não ter parque tecnológico, como a gente já citou aqui, portanto é mais importante agora investir na nossa ciência, e a lei nacional seria inócua, segundo essas pessoas, porque esse esforço só faz sentido se for feito globalmente. Olha, uma das conclusões que a gente tem a partir dessas afirmações é de que a ciência brasileira precisa de investimentos, e isso a gente já vem falando aqui há tempos. E a gente vê aí mais uma das consequências do teto de gastos por 20 anos que foi imposto pelo governo Michel Temer depois do golpe ao governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. E isso afetou demais o setor da saúde. Agora, quando um representante do Ministério da Economia assume que o caminho apropriado seria um esforço global, a gente percebe o estrago que foi feito na diplomacia brasileira durante o governo Bolsonaro. Diplomacia faz diferença na saúde, Ari?
Nara, quando essa pandemia, do que a gente pode aprender um pouco mais, né, nesse último ano, por assim dizer, se alguém tinha dúvida, se é que alguém tinha essa dúvida, mas reforça muito, Nara, o quanto a diplomacia ela é importante. Né? Desde as coisas mais simples, Nara, simples no sentido de não necessitar de grandes articulações, por exemplo, a relação, manter boas relações com países que produzam ingredientes farmacêuticos ativos que são utilizados nas vacinas, manter boa relação com países que possam nos ajudar, e eu coloco nos ajudar enquanto Brasil, mas isso serve para todo mundo. Né? Na realidade, infelizmente, a postura de países, de uma parte dos países mais ricos do mundo, fez com que houvesse uma corrida às vacinas de forma individual, enquanto a gente acha e defende, até por vários outros exemplos na história, que um esforço conjunto teria sido muito mais importante, no sentido de a gente ter mais vacinas para todo mundo. Até porque a gente não pode se enganar, nada, não adianta. Não há controle da Covid num país apenas. Imaginemos que um país invista muito e consiga vacinar 100% da sua população, mas ao seu redor, outros países, a doença continua circulando, o vírus continua circulando, surgindo novas variantes. Né? Hoje, ainda bem, até agora, nenhuma das variantes identificadas, elas são imunes, digamos assim, às vacinas que estão sendo utilizadas. Mas e quando surgir, Nara? Nada garante que não possa surgir em breve, em algum momento, uma variante que, digamos assim, escape a vacina. Então vai ser, imagine tudo isso que a gente está vivendo e um novo esforço. E aí, por mais que um país que fez esse esforço, digamos assim, vacinou toda a sua população nesse momento, se surge uma variante que escapa essa vacina, volta tudo do zero. Né? Os governantes, eles sabem disso. Né? Agora, foi a partir de posturas, e o governo brasileiro, mais uma vez voltando, né, é um exemplo disso, né, dessa postura de negar a pandemia, de negar a importância de conversar com países. Isso vai além de ideologia, nada. Não tem nada a ver com país que é comunista, país que é isso, que é aquilo. Não tem nada a ver. São questões que, na diplomacia, como você coloca, e que, infelizmente, a gente vê o desastre, esses pouco mais de 2 anos até agora, né, dessa diplomacia brasileira, foi um desastre. Não nos ajudou em absolutamente nada. Aliás, Nara, para não dizer que é nada, os Estados Unidos, ano passado, enviou uma remessa de cloroquina para cá que não nos resolve, não nos ajuda em absolutamente nada. Cadê que eles não estão mandando vacina para a gente? Né? Então, de fato, essa política internacional que foi aplicada aqui mostra o desastre. Né? Vacina não teve nenhuma. Tem cloroquina sobrando aí. Agora, vacina que realmente resolve, eles ficaram com todas para eles, né? Por que será, Nara?
É, pois é, aí fica a nossa reflexão sobre qual é o lugar que nos coloca esse principal parceiro comercial que o presidente Bolsonaro elegeu e qual é o lugar que nós estamos agora em relação aos Estados Unidos, já que você citou o país, Ari, que o governo de lá mudou e agora não tem mais nada a ver com essa postura negacionista. Quer dizer, o Brasil só se isola, inclusive o senhor presidente Jair Bolsonaro admitiu nessa semana essa posição de isolamento, mas disse que não estava nem aí não, que ia continuar mantendo as posições dele em relação a tratamentos não comprovados e negação da eficiência do lockdown, do isolamento. Ari, com essa a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Eu espero você numa próxima oportunidade e agradeço muito a presença aqui mais uma vez com a gente.
Nara, eu que agradeço também mais uma vez e muita força pra gente, viu?
O assunto é complicado mesmo, calma, é normal não entender tudo, mas o tema é urgente, a discussão é para ontem, e é por isso que a gente sempre traz o tema aqui para o programa, porque a gente também tem dúvidas que a gente quer esclarecer. Se você ficou com alguma questão e quiser ouvir de novo a conversa ou compartilhar com alguém, esse papo fica lá no nosso site. Você vai no radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página, você vai achar o ícone, a Covid-19 na semana, clica lá que tem tudo, dá para ouvir inclusive as edições anteriores do podcast. Aviso importante, começa hoje a campanha nacional de imunização contra a gripe. A expectativa é vacinar quase 80 milhões de pessoas nos próximos meses. Eu tenho certeza que você está cheio de dúvida de como vai ser esse processo. Duas campanhas de vacinação importantes ao mesmo tempo, como é que faz? Calma, a gente vai explicar em detalhes todas as dúvidas para hoje. O nosso repórter Lucas Weber traz para a gente o mais importante. Lucas, tudo certo por aí? O que é que a gente precisa saber para esse primeiro dia de imunização?
Oi, Nara. Oi para você que está acompanhando o Bem Viver. Exatamente, começa hoje, segunda-feira, dia 12, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Um evento que, teoricamente, seria só mais um, né? Tem todo ano. Mas por conta da pandemia e da outra campanha de vacinação contra o coronavírus, gera muitas dúvidas. O mais importante, para que todo mundo tenha que ficar sabendo, é que não seja feita a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a influenza conjuntamente. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde. A pasta pede que as pessoas que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a Covid-19, ou seja, prioridade para a pandemia. Especialistas recomendam pelo menos uma diferença de 14 dias entre a aplicação de uma dose e da outra. Mas agora vamos falar especificamente da campanha da influenza, né, Nara? O Ministério da Saúde calcula que serão vacinadas quase 80 milhões de pessoas, 79,7 milhões para ser mais preciso. A campanha começa hoje e vai até o final de julho. Serão 3 etapas, cada uma com um grupo prioritário. Vou falar rapidinho aqui as datas e quem são as pessoas que precisam ficar atentas. De hoje até o dia 10 de maio, devem ser vacinadas as crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, puérperas, que é quem teve filho há menos de 45 dias, povos indígenas e profissionais da saúde. Daí vem a segunda etapa, que começa no dia 11 de maio e vai até 8 de junho. Aí, quem precisa ficar atento são os idosos com 60 anos ou mais e profissionais de escolas públicas e privadas. A última etapa, Nara, começa no dia 9 de junho e vai até 9 de julho, que atende pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e a população carcerária e jovens, adolescentes em medidas socioeducativas. Nara, essas são as principais informações, além, é claro, do reforço da importância de se vacinar, principalmente por causa da pandemia. A vacina contra a gripe não vai proteger ninguém da Covid, isso é importante, fica bem evidente, mas é essencial para garantir proteção contra os outros vírus. E ninguém precisar de hospital, afinal, como todo mundo sabe, a situação está bem complicada. Então, todo cuidado é necessário. Nara, eu fico por aqui, bom programa para você e todos os ouvintes. De São Paulo, para o Bem Viver, Lucas Weber.
Muito obrigada pelas informações, Lucas Weber, repórter do Brasil de Fato. Amanhã nós vamos trazer uma entrevista completa sobre esse tema. Vamos tirar todas as dúvidas de como funciona direitinho esse intervalo para aplicar as duas vacinas, a da gripe e a da Covid. E também outras questões que muita gente pode estar se perguntando.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Mais assunto importante aqui no Bem Viver. Começam a valer hoje as novas leis de trânsito. Você está lembrando disso? No meio do ano passado, o Congresso aprovou o projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro. A gente já falou aqui no programa de algumas mudanças em relação ao uso da cadeirinha. Mas não é só isso não, viu? Tem bastante coisa que muda e é importante ficar atento. Vamos conferir esses detalhes com a repórter Caroline Oliveira.
A partir desta segunda-feira, entra em vigor a lei que traz mudanças para o Código de Trânsito Brasileiro. As alterações afetam o sistema de pontuação para suspensão da carteira de habilitação, a conversão de prisão em medidas alternativas, a renovação da carteira, os exames de aptidão física e o uso das cadeirinhas para crianças. Sobre a pontuação que pode resultar em suspensão da carteira, agora há um limite maior para as pessoas que não tenham registro de infrações gravíssimas. Neste caso, quem estiver zerado de infrações gravíssimas tem a referência de 40 pontos para suspensão. Para quem tiver uma infração gravíssima, a partir de 30 vale a suspensão. Já para as pessoas que tenham duas ou mais infrações gravíssimas, a suspensão acontece com 20 pontos. Outra mudança é para condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo, que não poderá mais ter a prisão convertida em medidas alternativas. Já o prazo para renovação da carteira e exame de aptidão física e mental agora é de 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores de 50 a 70 anos e 3 anos para condutores a partir de 70 anos. Por fim, o uso de cadeirinhas agora é obrigatório para crianças com menos de 10 anos e 1,45 metros de altura. Pela regra anterior, era considerada somente a idade da criança. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Muita coisa, hein? Se você for agora no nosso site, você encontra a versão online da reportagem que tem tudo isso escrito para você ler com calma e tirar as dúvidas. E o assunto volta aqui para o Bem Viver. Como você já percebeu, tem vários pontos polêmicos. Alguns especialistas já apontaram, na época que o projeto foi aprovado, que as flexibilizações podem prejudicar a segurança dos motoristas e dos pedestres. Debate importante que vai aparecer aqui no programa. Mudando de assunto, vamos para o campo agora. Esse ano se completam 10 anos da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Nós já falamos algumas vezes da iniciativa aqui no Bem Viver. O projeto busca conscientizar a população do problema de ter uma agricultura baseada no uso desses venenos. Os danos para quem aplica os agrotóxicos são incontestáveis. Evidentemente que podem ser minimizados se o agricultor usar os equipamentos de proteção adequados. Mas nem sempre isso acontece. Não é só a iniciativa dele, o patrão precisa garantir esses itens. E a gente sabe que tudo isso pode chegar na gente também. O veneno aplicado nos alimentos pode permanecer e chegar à nossa mesa. Não existe forma segura e garantida de higienizar as frutas e as verduras para tirar os agrotóxicos não, viu gente? Então no final a gente pode acabar ingerindo isso. Pode ser em pouca quantidade, mas ao longo dos anos, imagina só o estrago. Isso nós estamos falando dos efeitos para a nossa saúde. Para o meio ambiente, os danos também são graves e certos. O agrotóxico aplicado pode se infiltrar no solo, chegar no lençol freático, poluir rios e no final também pode chegar na água que a gente está bebendo em casa. Por isso, campanhas como essa são tão importantes. Nesses 10 anos da iniciativa, os membros da organização já viram importantes avanços, mas enormes retrocessos. Só no governo Bolsonaro, mais de 1.000 agrotóxicos já foram aprovados, basicamente 500 por ano. Até então, a média não passava de 200. Vamos saber mais do balanço dessa década da campanha na entrevista com a advogada Nayara Bittencourt. Ela faz parte da iniciativa e é assessora jurídica da ONG Terra por Direitos. A conversa foi com o repórter Jonatas Correia, do Central do Brasil, programa do Brasil de Fato em parceria com a TVT. Vamos conferir agora.
Nayara, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista.
Eu que agradeço.
A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida completa 10 anos nesse mês de abril. Nayara, você pode nos fazer um balanço desses 10 anos de luta?
A campanha, ela é uma grande articulação de mais de 100 organizações em âmbito nacional, regional e até local, que se organizam na busca pela redução, né, ou inclusive também a eliminação do uso de agrotóxicos e seus impactos no Brasil. E todas essas organizações, elas estão articuladas num objetivo comum, que é a redução de agrotóxicos e a incidência em vários temas, né, sejam direitos sociais, direito à saúde, direito à vida, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para isso tem uma série de ações que a campanha tem feito desde o seu nascimento que hoje completa 10 anos. Por exemplo, que envolve a potencialidade na ação de educação, seja um impacto nas redes ou uma facilidade dessa compreensão pela sociedade brasileira em geral.
Foram 10 anos de campanha. Onde você percebeu, na relação com os governos, para deixar clara a pergunta, onde você percebeu avanços e onde você percebeu retrocessos?
Em 2012, a gente tem a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Que esse marco jurídico que é também um marco político de promoção da agroecologia. E dentro dessa política também foram desenvolvidos planos nacionais de produção de produção orgânica e agroecologia. E dentro desse plano, por exemplo, um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, que foi elaborado com ações concretas, mas que não chegou a ser aprovado. A luta contra o pacote do veneno, que é uma série de mudanças legislativas que a gente tem na atual Lei de Agrotóxicos de 1989, esses dois marcos, eu diria. Então, a construção da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e a luta contra o pacote do veneno na Câmara dos Deputados, e em contraposição a isso, a tentativa de transformar esse programa, né, esse programa que não foi assinado, então não chegou a ser executado, numa Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é hoje um projeto de lei que também está pendente de aprovação na Câmara dos Deputados.
Nayara, a quem interessa tanta flexibilização do uso de agrotóxicos? E quais são as principais vítimas do veneno na agricultura?
Somente o governo do Jair Bolsonaro liberou 1.092 produtos, né? Então a gente tem quase um terço liberados nesses últimos 2 anos. Então, de fato, né, a gente, claro, que tem um avanço, um aumento do número, do volume de agrotóxicos utilizado, mas também do número de produtos liberados, né? São mais de 500 ingredientes ativos, por exemplo, liberados no Brasil. Quem produz esses agrotóxicos, né? Que daí a gente chega a essa resposta. Quem produz esses agrotóxicos, na sua maioria, são indústrias químicas, né? Na sua grande maioria, de capital transnacional, então dominados por grandes empresas que também associam, por exemplo, a produção de sementes modificadas e a produção desses insumos. Então, tem um interesse grande dessas empresas produtoras de agrotóxicos nesse lobby, mas também de uma cadeia de agronegócio extensivo, né? De produção de commodities, especialmente soja, milho, algodão, café, que são grandes, que são as culturas que mais utilizam esse tipo de insumo, né?
Há um interesse cada vez maior por alimentação saudável, por feiras de agroecologia. Então, como é que o cidadão comum pode, digamos, reivindicar menos agrotóxicos no seu dia a dia e nos seus alimentos?
Bom, uma das saídas é sim a compra direta, né? Então, que os consumidores busquem agricultores, feiras orgânicas, feiras livres, né, agroecológicas, ou a entrega de cestas, cooperativas de agricultores organizados, para que a gente estreite essa cadeia produtiva, né? Que a gente tenha uma comercialização direta do produtor ao consumidor, e o consumidor saiba de onde está comprando aquele produto, né? Fomentando a agricultura familiar.
Bem Viver agradece a Nayara por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Parabeniza ela e toda a equipe por essa campanha importante que completa 10 anos. Tem muito chão pela frente, mas a luta segue. Valeu também, Jonatas e o pessoal do Central do Brasil. A gente aproveita para lembrar que quem quiser conferir o programa é todo dia. Vai ao ar na TVT, sempre às 7h45 da noite, e fica disponível no YouTube da TVT depois. Você encontra no nosso site também.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
O programa de hoje está chegando ao fim, mas para começar a semana com muito gás, a gente separou uma receita daquelas para hoje. A nossa cozinheira Letícia Marçula vai explicar como preparar uma abóbora recheada. Olha que delícia, gente! A receita original vem de longe, lá da Armênia, mas é óbvio que a Letícia ia colocar o jeito brasileiro nesse prato. E não é qualquer toque, com raiz nordestina, viu? Então a Letícia chama de abóbora recheada do Nordeste. Não é complexo, pode ficar tranquilo que no jeitinho vai, não tem erro. Espero que você já esteja com papel e caneta. Basicamente, você vai precisar de uma dessas abóboras chamadas de morango ou jerimum. Depende de onde você tá. Aí você abre uma tampa em cima e coloca um recheio dentro da abóbora, que vai arroz, castanha, melaço de cana. É isso mesmo, uma explosão de sabores. E a gente vai conferir agora no Comida de Verdade de hoje.
Comida de verdade.
Essa é uma abóbora recheada que na Armênia eles fazem esse prato para casamentos e para o fim do ano. Só que eu vou fazer ela toda com gostinho do sertão. Eu vou incluir aqui caju desidratado, castanha de caju, manteiga de garrafa e melaço de cana. Então vai ser a nossa versão do sertão. Uma homenagem à Armênia. Vamos lá? Abri, né? Cortei. E agora eu vou tirar aqui a tampa da abóbora. O arroz estava cozido, eu já escorri. Ele está bem al dente, porque ele já vai voltar ao forno dentro da abóbora. Então ele vai cozinhar mais um pouco. A abóbora, né? Eu passei uma águazinha nela. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pouco desse caju desidratado, que é o cajuzinho desidratado, e vou cortar um pouco de castanha de caju, tá? Essa castanha aqui, ela é torrada. Eu prefiro a torrada. Vocês podem ver que ela tem uma torra meio irregular, é diferente daquela da frita, que é aquela que é bem regular, né, que fica com uma cor dourada, né? Bom, já cortei aqui o cajuzinho, cortei a castanha de caju, vamos fazer a misturinha do recheio da nossa abóbora. O arroz, né, cozido al dente, essa mistura aqui de arroz integral com arroz vermelho, que é o arroz do sertão, a minha mistura aqui de castanha de caju e o cajuzinho. Vou misturar bem, um pouco de sal. Um toquezinho que eu vou dar, para dar um gostinho também de sertão, eu vou colocar um pouquinho de flor de alfavaca. Aqui a mistura, eu vou começar a rechear a abóbora. Vou pegar aqui a manteiga de garrafa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou untar, né, toda a abóbora por dentro. Vamos colocar aqui um tanto do recheio. Olha só, até a metade dela tá recheada. Um pouquinho do melaço, um pouquinho de manteiga de garrafa, né? Eu já dei untada, vou jogar mais um pouquinho aqui. E aí vou colocar aqui as folhas do alfavacão, porque à medida que assa vai subir o perfume, né? Coloquei aqui, olha, 3 folhas, tá? Mais um pouco do recheio. Deu, chegou aqui na borda. Mais um pouquinho aqui do mel de engenho, né? Do melaço de cana. Mais um tequinho de manteiga de garrafa para ficar tudo bem molhadinho, né? E aqui, ó, essas folhinhas para dar aquela perfumada final. Vou tampar. Ele vai assar mais ou menos uns 30 minutos até a abóbora tá com a polpa bem massinha, assada. Como o arroz já tá pré-cozido lá dentro, já vai estar pronto. Eu usei uma forma de fundo removível, então eu botei essa tigelinha aqui embaixo e vou separar a minha abóbora. Para ver se está no ponto, o que que eu fiz? Espetei. Tá macio, o espetinho vai até o fundo, quer dizer que a abóbora já está cozida. O arroz já estava pré-cozido, então tá tudo certo, tá tudo pronto. Olha a beleza disso. Vou abrir aqui a tampa. Olha que coisa linda e que bonito que fica. A gente vai cortando os gomos. Vou pegar aqui, olha, essa alfavaca com flor, né? Vou colocar aqui no cantinho. Fala sério. Fala sério. Se não é um prato bonito. Um beijo para vocês. E até a próxima receitinha.
Quem não conseguiu anotar a receita, sabe que tem tudo no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Vai lá na parte de podcasts. No final da página, clica em Comida de Verdade. Você encontra fácil essa receita. Aproveita para dar uma espiada nas outras. Bom, com essa dica deliciosa, a gente anuncia o fim do Bem Viver de hoje. Mas a gente vai voltar amanhã, terça-feira, com mais uma edição. Não precisa nem ficar com saudade. Dá para ouvir o nosso programa a partir das 11 da manhã na nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual. Na capital São Paulo, a frequência é 98,9 FM. E na Baixada Santista, 93,3 FM. Um grande abraço para todo mundo da RBA que está com a gente agora. A gente também está nesse mesmo horário no nosso site, radiobrasildefato.com.br, na nossa rádio. E é claro, a gente vai citar uma a uma, com muito orgulho, as quase 20 emissoras parceiras que estão transmitindo o programa Brasil afora. Estão com a gente a Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, que está na página folha390.com.br. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Ainda no Maranhão, Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, e Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa. No Piauí, em São João do Piauí, está com a gente a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM. Seguindo pelo Nordeste, no Ceará, em Crateús, está transmitindo Bem Viver a Rádio Camponesa, 95,7 FM. E na Paraíba, em João Pessoa, a gente está com a Rádio Cidade, 87 FM. Lá em Brasília, nós estamos com a Rádio Pife, que dá para ouvir no mundo todo na página radiopife.webradiosite.com. A Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, também está com o programa. E olha, completam a lista: Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Na capital paulista, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM e Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br, também dá para ouvir no mundo todo. E no interior paulista, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva. Nós estamos lá no Paraná, no município de Terra Rica, com a Rádio Terra HD 95,3 FM. Em Santa Catarina, o Bem Viver está em Abelardo Luz, com a Rádio Terra Livre, 104,9 FM. E no Rio Grande do Sul, nós estamos em Torres, com a Rádio Web Torres Cidade, e em Hulha Negra, com a Rádio Terra Livre, 94,5 FM. Não é só nas rádios parceiras online que você consegue ouvir o Bem Viver no mundo todo, não. A gente também está nas plataformas de podcast, dá para ouvir a hora que você quiser. É só procurar o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone e Emerson Ramos, direção de rádio e TV Bia Pasqualino, direção de jornalismo Nina Fidelis, direção geral Lúcio Centeno, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do programa Bem Viver. Essa equipe toda vai estar de volta comigo. Eu falo todo dia, não canso de repetir. Essa prosa aqui só tem graça com a sua presença. Então não vai faltar no nosso encontro, porque nós vamos estar aqui te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.